Bem-vindo, Frei Hermínio Araújo. Os 800 anos da morte de São Francisco de Assis estão a ser assinalados com um ano jubilar especial que começou a 10 de janeiro e vai prolongar-se até 10 de janeiro de 2027. Como franciscano, como é que acolheu esta decisão do Papa?
Enquanto franciscano, foi com muita alegria, com muita satisfação, que eu e toda a família franciscana e todos aqueles que se estão a envolver na celebração deste centenário, do 8º centenário da morte de São Francisco de Assis.
Bom, este seria sempre um ano especial, seguindo, de resto, os anos que já houve especiais de comemoração, não é? Como comemorou-se o presépio de Grécio, os 800 anos.
Sim, antes até, nesse mesmo contexto, a aprovação da regra de 23, depois o presépio de Grécio, também nesse mesmo ano, depois também os passos, dos momentos mais significativos dos últimos tempos da vida de São Francisco de Assis. Da estigmatização em 2024,
sim,
que ocorreu em 1224, nós celebramos 800 anos depois, portanto, em 2024, e finalmente o Cântico das Criaturas. Que inspirou a Laudato Si, do Papa Francisco, do saudoso Papa Francisco, e de alguma forma indiretamente também a Fratelli Tutti, porque é um cântico, é um poema síntese, resultado da experiência amadurecida de Francisco, do último ano, dos últimos meses, as últimas estrofes. Inclusive a última estrofe é sobre também a irmã morte. E há também uma estrofe muito significativa sobre o perdão, sobre o sofrimento e depois sobre a morte. São temas essenciais na experiência humana. Portanto, é dentro deste, também muito deste contexto que nós agora queremos trazer a família franciscana e todos aqueles que connosco quiserem celebrar este jubileu especial, este jubileu extraordinário, estes pontos fortes, estes aspectos fortes da experiência espiritual de Francisco de Assis. O perdão, por exemplo, a paz, a harmonia,
sim,
é algo de essencial.
Esses vários pontos da sua espiritualidade, não é?
Exatamente.
Já vamos falar sobre eles.
Exatamente.
Mas para os franciscanos, o que é que significa, para a família franciscana, o Papa ter decidido decretar este ano jubilar?
Em primeiro lugar, é um desafio para a própria família, para aprofundar o seu carisma. Se calhar até mesmo, o Papa não o diz explicitamente, mas implicitamente está-nos a pedir que nos aproximemos cada vez mais desta experiência espiritual e daquilo que ela é de atualidade. Talvez assim, de uma forma muito direta, conhecermos melhor Francisco de Assis. Porque ao longo destes 8 séculos, a família, os franciscanos, as franciscanas sempre estiveram bastante próximos e foram conhecendo esta ligação aos escritos. Mas tem sido sobretudo nestes últimos 100 anos que se tem uma visão de conjunto da pessoa de Francisco. De quem é Francisco de Assis e de uma visão mais completa do carisma franciscano. Porque basta fazermos um bocadinho este exercício. Nós, dada a popularidade de São Francisco de Assis, uns veem-no como um pacifista, outros como um ecologista, outros, que aliás é uma das marcas ao longo de mais recorrentes, ao longo de 7 séculos, o identificado com Cristo, estigmatizado, basta ter presente muitas das imagens de Francisco ao longo dos séculos, evidenciar muito os estigmas ligado
mãos,
à cruz,
sim,
as marcas nas mãos e nos pés, no lado.
Exato.
Que é uma visão de um Francisco identificado com Cristo. Mas aqui há um perigo, que é às vezes colocá-lo demasiado afastado da realidade humana, muito volta nos altares, não é? E ultimamente tem-se recuperado uma faceta de Francisco que talvez permita fazer convergir o patrono dos animais, o ecologista, o pacifista, e às vezes cada um tem o seu Francisco, não é?
Uhum.
Mas que é esta dimensão humana, devolver a humanidade a Francisco de Assis, que talvez seja o segredo para depois se perceber todas as diversas facetas. E até tem-se recuperado alguns textos das origens, valorizado essencialmente, onde se evidencia esta faceta de...
Que são textos belíssimos, não é?
São textos belíssimos. De facto, esta é a humanidade, a sua fragilidade, o seu sofrimento, como lugar de santidade. Talvez seja um dos aspectos muito belos, e depois onde se percebe depois o profeta da paz, o profeta da ecologia, o cuidado da casa comum.
Mas são a partir temas desta, tão atuais.
Que são temas muitíssimo...
No mundo atual,
exatamente,
não é?
Exatamente. Mas eu sublinharia muito esta faceta de Francisco, a sua humanidade, inclusivamente a sua fragilidade humana como lugar de santidade.
Que também é preciso explorar, não é?
Exato.
Porque tudo o que é dor, fragilidade, o ser humano... tem ainda dificuldade em lidar.
Exatamente.
E vemos como é que tratamos os temas dos cuidados paliativos, da morte,
exatamente,
o sofrimento em fim de vida.
Exatamente.
São Francisco tem esta dimensão toda, não é? Que pode inspirar os crentes e não crentes.
Crentes e não crentes. Eu até sublinharia muito os não crentes, porque É uma explosão de vida em plenitude, como aliás é um dos motes que estão lá por Itália, nos cartazes, até na rua, Francisco de Assis, uma explosão de vida. Porque ele viveu tudo o que há para viver até ao fim, e este é o lema dos cuidados paliativos, é o princípio de base. Não é propriamente ajudar a morrer, é ajudar a pessoa a viver tudo o que há para viver até aos últimos momentos da sua vida. Talvez uma das expressões mais revolucionárias dos textos de Francisco, da linguagem de Francisco, é irmã morte. Quando nós, na cultura que vivemos, a morte continua a ser tabu. Muito dificilmente nós conseguimos dizê-la de irmã. E porquê é que Francisco traz esta, associa esta palavra à morte? Não é numa visão romântica qualquer, é que ele percebe muito bem que é uma realidade da vida. É um elemento da nossa humanidade comum. E Francisco de Assis ajuda-nos a perceber o que é que está por trás desta expressão, a humanidade comum, e partir da humanidade comum até no, na questão do sofrimento, na questão da guerra e da paz, na questão de um mundo que parece cada vez mais polarizado, que dá a impressão que somos condenados a não nos entendermos, pelo menos assim em tantos contextos, dá a impressão que estamos em mundos diferentes, estamos a falar de coisas completamente opostas, por vezes, não é? E é importante perceber pontos comuns, pontos que nos aproximam, que servem de ponto de partida para um diálogo, para uma aproximação. Francisco de Assis não é, apesar de ser um homem da radicalidade evangélica, não sublinha, não apoia radicalismos, muito menos extremismos. Francisco de Assis não é um extremista. Ele salvou o século XIII de extremismos, inclusive de extremismos religiosos. De muitas seitas do século XIII, até contestatárias, por exemplo, à Igreja, ele salvou a Igreja desses extremismos.
Ou seja, ele foi radical na decisão que tomou, não tornar-se...
Exatamente. Foi até fundador dos franciscanos.
Ser fundador dos franciscanos, mas a sua ação é de uma radicalidade pacifista.
De uma radicalidade pacifista. E aqui a palavra radical de ir à raiz, ir ao cerne, ir à essência, neste sentido. Ir ao mais importante. Perceber, de facto, aquilo que deve ser colocado em primeiro lugar. E para ele, em primeiro lugar, está Deus, está Jesus Cristo, está o Verbo encarnado. Por isso, a forma como ele valoriza o Natal, o mistério da encarnação, Grécio, nessa célebre celebração da noite de Natal de 1223.
Foi o primeiro presépio, não é?
O primeiro presépio,
digamos
assim,
também.
Entre aspas, muito entre aspas.
Exato.
Não é? Não é como agora nós, porque nós imaginamos, pomos presépio, ou utilizamos a palavra presépio e imaginamos os presépios como os temos hoje. Mas não foi isso que Francisco fez, porque ele lá nem sequer estava nenhuma imagem do menino, nem de Jesus, do menino Jesus, nem de José, nem de Maria, curiosamente, quando são as figuras centrais dos presépios. Não há presépio que não tenha essas três figuras, mas nenhuma dessas estava no presépio de Grécia, porque o que ele quis fazer foi, sobretudo, na celebração da Eucaristia, a atualização da encarnação. Portanto, o Natal, tal como o Verbo de Deus encarna em Belém, assim encarna na nossa vida de todos os dias, na celebração eucarística. Portanto, a celebração da Eucaristia por cima da manjedoura. Aliás, é muito interessante porque a palavra presépio significa manjedoura. Manjedoura. Portanto, o centro é a manjedoura. Não é o presépio com todos os elementos como nós temos hoje, não é? Mesmo até quando a gente lê ou traduz os textos do século XIII, nós devemos traduzir sempre por manjedoura e não presépio. Quando a gente vê textos dos biógrafos do século XIII, Francisco estava no presépio, leia-se, na manjedoura, ou junto à manjedoura. E a celebração da Eucaristia foi por cima, o altar por cima da manjedoura. Portanto, o centro é a manjedoura, que ele pediu para colocar lá a palha para os animais e os célebres animais, o boi e o jumento no presépio.
Exatamente.
Como dois animais tão diferentes, que Francisco quis fazer a aproximação das diferenças. Tal como os animais se alimentam da palha que está ali na manjedoura, assim os seres humanos se alimentam do Verbo encarnado, do mistério da encarnação, da Eucaristia, que é celebrada por cima da manjedoura. E este é que é o presépio de São Francisco de Assis.
É todo um simbolismo que, de facto, faz sentido lembrar no momento exato em que estamos. Talvez por isso também o Papa faça essa referência à paz, na importância da paz.
Quer no decreto da penitência apostólica, quer sobretudo na carta que Leão XIV envia à família franciscana, aos ministros gerais, à família franciscana e a todos aqueles que celebram este centenário dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Portanto, ele centra-se muito no tema da paz e na forma como Francisco evidencia a paz. um dom de Deus. É um dom de Deus. A certa altura o Papa diz, não pensemos que a paz vai resultar apenas deste acordo ou daquele, isso também é importante, as estratégias humanas, mas tem a ver, sobretudo, na medida em que nós nos abrimos a realidades que estão para além de nós próprios. De percebermos que nós não somos donos do mundo e não somos donos de ninguém, nem somos mais importantes do que ninguém, mas esta aproximação, este princípio, quase podemos dizer, princípio de fraternidade. Princípio de fraternidade universal.
Não será por acaso que os franciscanos, onde estão no mundo, são essa presença também de paz, de pacificação. Estão, por exemplo, na Terra Santa,
sim,
responsável pela única paróquia católica de Gaza é franciscano, o cardeal Pizzaballa também, sim, é, sim. Também
há uma presença muito forte
dos franciscanos. Sim, sim. De facto, há estas dimensões que os franciscanos hoje em dia tentam exercer, não é? Onde estão. Por exemplo, o Frei Hermínio está ligado também, está no convento do Varatojo, é também assistente espiritual numa casa de saúde.
Sim, no âmbito da saúde mental e psiquiatria.
E estão também no país ligados aos cuidados paliativos.
Sim, também. Temos, não é? Até uma casa, estamos ligados a uma casa com cuidados continuados e paliativos, concretamente em Braga.
Povorello, não é?
No Povorello, a partir desta experiência, que é um dos elementos do carisma franciscano. Um dos legados de São Francisco de Assis, a forma como nós cuidamos e proporcionamos e incentivamos o cuidado uns dos outros. Aliás, a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Doente retoma uma vez mais a parábola do Samaritano e faz referência a São Francisco de Assis. Aliás, São Francisco de Assis, no início do seu testamento espiritual, ele diz-nos, e é por aí que começa o seu testemunho, podemos assim dizer, começa a partir da experiência que ele teve no encontro com os doentes na época, que eram as pessoas com lepra. Portanto, isso, ele diz que isso, aquilo que para mim era amargo converteu-se para mim em doçura de alma e de corpo. Aquilo para mim era difícil de lidar, porque um leproso é sempre, na sua aparência física, em tudo aquilo que é um impacto da doença, tem. Portanto, isso causava-lhe muito, para ele, ele diz mesmo, amargo. Algo de desconfortável na forma como foi interagindo e cuidou deles e viveu essa experiência, essa relação com eles, isso transformou. Portanto, quase podemos dizer o início do processo de conversão, como nós dizemos. E só depois é que é o célebre episódio de encontro, de oração com o crucifixo em São Damião. Aquele célebre episódio que muito inspirava o pontificado do Papa Francisco, quando ele percebeu do crucifixo de São Damião, o mandato vai Francisco, e repara a minha casa como vês a massa ameaça a ruir. Portanto, essa experiência de um ícone muito bonito de Cristo, de um ícone bizantino, do crucificado de olhos abertos. Portanto, esta interpelação, este olhar de Cristo crucificado, que interpela Francisco no sentido do reparar, do reconstruir, do criar laços de aproximação na Igreja, na sociedade, no mundo. É nesse contexto, é a partir daí que nós percebemos o Francisco, o pacifista, o profeta da paz, nomeadamente no diálogo com o Islão, com os muçulmanos, no contexto da Quinta Cruzada. É aqui que se percebe a grande frente, digamos assim, dos franciscanos até aos dias de hoje, nomeadamente na Terra Santa. Uhum. Esta aproximação entre as três religiões que ali habitam aqueles espaços. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. E desde pouco tempo depois do encontro de Francisco com o sultão no Egito, que há ali uma presença franciscana, até aos dias de hoje. No diálogo interreligioso, Francisco privilegiou o diálogo. Portanto, há ali um primado do diálogo, do respeito mútuo. Aliás, ultimamente, alguns historiadores evidenciam muito este facto. A relação de Francisco com o sultão no Egito, com um dos responsáveis, até no contexto dos muçulmanos, no contexto das cruzadas, terá reconhecido em Francisco um homem, aliás, como é uma expressão que atualmente se usa muito, é um homem de Deus. Tal como os muçulmanos também tinham os seus monges, os seus místicos. Eu costumo citar muitas vezes um místico Rumi, da tradição Sufi, que é contemporâneo de Francisco. Portanto, o chefe dos muçulmanos, o sultão, terá identificado alguém. Nós conhecemos esta, nós também temos na nossa tradição religiosa homens de Deus, homens religiosos, monges, frades, místicos.
Referências.
E portanto, referências muito significativas. E terá identificado em Francisco alguém muito diferente daqueles que eram enviados pelo Papa para fazer a guerra. Identificou em Francisco um homem de paz. apesar de ser um cristão, de Francisco, lhes falar de Jesus Cristo, sabiam perfeitamente que era um cristão, mas um cristão diferente daqueles que estavam habituados a lidar no contexto da guerra, das cruzadas. Portanto, alguém muito diferente do Papa e daqueles que eram enviados pelo Papa. Aqui vemos mesmo a relação de Francisco com a Igreja. Francisco está, sobretudo, ao serviço do Evangelho. E só porque está ao serviço do Evangelho é que está ao serviço da Igreja. Isto pode ser, pode ser muito subtil, mas percebe-se a sensibilidade de Francisco. Não é um contestatário, não é alguém que está contra a Igreja, mas percebe-se que é um homem que está essencialmente do lado do Evangelho. E nessa experiência de relação com o Islão, no contexto da Quinta Cruzada, Francisco não estava propriamente em sintonia com a Igreja. Não estava propriamente em sintonia com o Papa. Estava em sintonia com o Evangelho. E aqui se percebe, ele foi muito bem recebido pelos muçulmanos, em contexto de conflito, em contexto de guerra. Aliás, há uma curiosidade que nesse contexto, o cardeal responsável por essa Quinta Cruzada é português. É um português que as fontes dizem que Francisco interagiu com ele e que o cardeal não deu propriamente luz verde para fazer aquilo que Francisco desejava fazer. Portanto, não foi com a aprovação desse cardeal responsável das cruzadas. Porque provavelmente o cardeal estava a imaginar que alguma coisa de menos bom iria acontecer a Francisco. Portanto, olha, se queres ir, vai, mas eu não quero meter nisso. Curiosamente, há este aspecto muito bonito e muito significativo da história daquilo que aconteceu ali por 1219. Muito bonito. Portanto, esta relação entre Francisco com a Igreja, sim, até se percebe nesta interação com o cardeal e, portanto, com o Papa. Portanto, Francisco nunca é um contestatário, é um profeta, é um provocador, por vezes, mas sempre na comunhão com a Igreja. Mas está essencialmente em comunhão com o Evangelho. Porque, de facto, fazer guerra não é do Evangelho, quer queiramos, quer não. É muito fácil agora a gente avaliar as cruzadas muito tempo depois, mas naquele contexto as coisas, Francisco marcou a diferença.
Frei Emílio, e também é engraçado, comparando com os dias de hoje, ver como alguns também interpretam o Evangelho. E usam o nome da fé para justificar, muitas vezes, o injustificável.
Este é exatamente o chão, por isso é que eu estive a desenvolver isto, para a gente perceber, ainda que não tenhamos que entrar ou que não começar a avaliar ou a ir ponto por ponto às questões dos dias de hoje, mas este é o critério de base de Francisco de Assis. E a partir desta lógica de Francisco, um homem essencialmente ao serviço do Evangelho e naquilo que eventualmente na Igreja ou determinadas visões da Igreja não estão em sintonia com o Evangelho, de facto Francisco evidencia sobretudo o primado do Evangelho. Sim, porque há muitas formas na Igreja dos nossos dias que não estão em sintonia com o Evangelho. Há defesa de determinado tipo de princípios, determinado tipo de valores que não são valores evangélicos, quer queiramos, quer não. Tudo aquilo que não promove a aproximação entre as pessoas, a fraternidade, não é evangélico, ponto final. Tudo aquilo que não permite a inclusão, não é evangélico. Tudo aquilo que afasta as pessoas, que afasta os povos, tudo aquilo que não evidencia este chão comum, esta humanidade comum, não é evangélico. Nós temos que perceber esta potencialidade de um Deus que se faz carne, que se faz ser humano, que se faz um de nós. E o Evangelho leva-nos a tudo aquilo que permite a aproximação entre os diferentes.
Há, de facto, muitas analogias e muitas comparações que é possível fazer. Este ano jubilar dedicado a São Francisco de Assis também surge na sequência do Jubileu da Esperança.
Sim.
Também é curioso que ainda foi decidido pelo Papa Francisco, que também assumiu este nome inspirado, como o Frei Hermínio já recordou, em São Francisco.
O nome Francisco para o Papa, não é? É quase um nome de programa, um programa de marca do pontificado, e é muito significativo que Leão XIV agora venha, concretamente aqui neste texto da penitenciaria apostólica, há aqui uma frase que eu até gostava de evidenciar, quando ele diz: a esperança que nos vê o peregrinos, portanto neste
Jubileu
de 2025, se transforme agora em zelo e fervor de caridade concreta. Portanto, esta continuidade deste jubileu extraordinário na sequência do Jubileu da Esperança. porque se não há caridade, de facto, a esperança pode ser uma realidade muito, muito etérea, muito abstrata, mas é no concreto, aliás, é a própria caridade também, a experiência da caridade de Deus e de uma caridade que se vive na relação fraterna, que também vamos percebendo cada vez mais dinamismo de esperança, portanto, esta relação entre estas duas virtudes teologais. Acho que esta frase é muito significativa. Eu gostava de evidenciar que isto, até pelo decreto da Penitenciaria Apostólica, trata-se de um jubileu extraordinário, portanto, ano de São Francisco, é a linguagem que o próprio decreto deste organismo da Santa Sé evidencia, portanto, ano de São Francisco de Assis, portanto, jubileu extraordinário, não é apenas para os franciscanos, para os frades ou para os religiosos ou religiosas, ou seculares franciscanos, não é apenas para a família franciscana, mas é para toda a Igreja. O decreto evidencia isso. Eu até leio essa expressão que é utilizada. Além de fazer a enumeração dos diversos ramos da família franciscana, diz o decreto: todos os fiéis indistintamente. Portanto, todos. E depois o próprio decreto também evidencia os lugares jubilares, os lugares de peregrinação. No Jubileu da Esperança nós tínhamos as igrejas, os santuários jubilares.
Exato.
E aqui dentro desta mesma lógica dos jubileus, este decreto também diz que são santuários, são igrejas jubilares, todas aquelas que estão ligadas a conventos franciscanos, a casas da família franciscana, ou todas as outras igrejas ou capelas onde há culto de São Francisco de Assis. Portanto, mesmo até uma simples capela de São Francisco de Assis, por pequenina que seja, é a igreja, é santuário jubilar. É uma particularidade muito bonita. Isto é São Francisco no mais belo, no mais bonito. Porque nos jubileus ordinários, nos jubileus principais, digamos assim, como o Jubileu da Esperança, são identificadas algumas das igrejas com algum significado, nas dioceses,
as basílicas,
além das
edifícios mais importantes.
Exatamente.
Né?
As quatro basílicas de Roma, essencialmente, com a porta que se abre em primeiro lugar e que se fechou agora ainda há poucos dias, é a porta de São Pedro. Agora não há portas propriamente jubilares, não é portas que se abrem e que se fecham, mas há lugares. Portanto, não são as igrejas todas das mais importantes nas dioceses, mas são até lugares que, por muito pequeninos que sejam, onde se reza a Deus Nosso Senhor por intercessão de São Francisco de Assis, são lugares de peregrinação jubilar, o que é muito bonito. É a oportunidade de, em muitos sítios do nosso país, que provavelmente nunca seriam, jamais seriam espaços, lugares e santuários jubilares, agora é uma oportunidade.
No ano de São Francisco.
Exatamente, eu desafio mesmo, porque nós temos no nosso país algumas paróquias dedicadas a São Francisco de Assis.
Sim, várias.
Essas igrejas paroquiais, eu desafio mesmo e chamo a atenção aos parcos para ter isto presente e as comunidades paroquiais, que é... São as paróquias, as igrejas paroquiais, dessas paróquias de São Francisco, dedicadas a São Francisco, são igrejas jubilares, são santuários jubilares. Tenham presente o decreto e entra nos critérios, naquilo que está estabelecido pela Igreja de todos os anos jubilares. Portanto, mas não apenas as igrejas paroquiais, todas as capelas, todos os lugares onde há culto a São Francisco de Assis. Portanto, isto é uma oportunidade muito bonita, muito interessante, e faço este apelo mesmo a todos os fiéis e aos responsáveis que estão pelos parques,
para que
tenham
que
isso
divulgue,
presente,
é?
Até para até evidenciar e até entrar em contacto connosco, se assim desejarem. Também podemos interagir e ajudar também a enriquecer aquilo que podem ser as atividades ao longo deste ano. E este critério de, quando eu dizia, igrejas dos conventos franciscanos, aplica-se também às igrejas ou capelas das irmãs da ordem terceira regular franciscana. Portanto, são todas as igrejas franciscanas, todos os lugares em que há culto a São Francisco de Assis. E agora um pormenor, que é, por exemplo, a igreja do convento de Varatojo, que é o convento mais antigo em Portugal com uma comunidade residente, aliás, de todas as ordens religiosas em Portugal, nós acabamos de celebrar os 550 anos de fundação do convento. Essa igreja é dedicada a Santo António. O convento de Santo António de Varatojo, mas como está ligado a um convento franciscano, apesar do titular da igreja ser Santo António, entra neste critério do decreto da penitenciaria apostólica. Dou outro exemplo, a igreja de Santo António em Lisboa, da casa de Santo António, junto à sede de Lisboa, onde se faz a procissão, as festas de Santo António. Essa loja também é dedicada a Santo António, mas é um lugar onde se presta também um culto a São Francisco de Assis e é uma igreja conventual, porque temos lá uma residência de franciscanos. Portanto, as pessoas e sobretudo os sacerdotes responsáveis das comunidades tenham isso presente, porque acho que é uma oportunidade muito bonita e sobretudo este ir ao encontro e sublinho de ir ao encontro do mais genuíno de São Francisco de Assis. Aqueles lugares que noutros contextos, noutros jubileus, nunca seriam espaços, lugares jubilares.
E neste são.
Neste são. Sim. Quer dizer, mesmo até igrejas muito simples, capelinhas muito, quase até nichos ou oratórios muito pequeninos, pequenas capelinhas, são santuários jubilares, são igrejas jubilares.
Bom, ir a um destes locais num jubileu tem um significado também especial para quem é crente, sobretudo, mas nós estamos a falar também para quem não é crente.
Sim.
E eu gostava de explicar o que são as indulgências plenárias. O que é que isto significa em concreto?
Acho que até uma linguagem para todos entenderem, que é, quando a gente fala em santuários jubilares ou lugares jubilares, é desde logo esta oportunidade que todos têm, crentes e até não crentes, de sair da sua casa e caminhar, peregrinar, ir a um lugar. Nós sabemos que até há muitas pessoas que até nem se identificam muito até com a Igreja Católica e com aquilo que são os desafios, as propostas da Igreja Católica, e às vezes até vão a pé a Fátima, porque se sentem, é um lugar espiritual, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz. Ou vão a Santiago de Compostela, por
exemplo.
Exatamente. Fazem peregrinações.
Há muitos não crentes.
Há muitos não crentes nos caminhos de peregrinação, não é? Então não são apenas os católicos apostólicos romanos. Portanto, é exatamente isto que funciona também quando se fala num ano jubilar, num santuário de jubilar, ou num lugar de jubileu, um lugar de peregrinação, um lugar de onde nós somos convidados a caminhar até lá. E depois, independentemente da nossa sensibilidade, da nossa crença, de estarmos mais ou menos identificados com a Igreja Católica, é um lugar de experiência espiritual. Portanto, é um lugar que nos remete para o sagrado. É um lugar que nos remete para a transcendência. Olha, é um lugar, mesmo os não crentes, mas que têm em São Francisco de Assis uma referência deste, sei lá, eu até sugiro mesmo que mesmo não crentes que vão a um santuário jubilar, a um lugar de culto a São Francisco, que peguem, por exemplo, no Cântico das Criaturas. Ou numa outra poesia inspirada em São Francisco de Assis. Até a própria Sofia de Melo Brainer, por exemplo, e outros poetas portugueses têm poemas muito bonitos, inspirados em São Francisco de Assis. Sebastião da Gama, o Frei Agostinho da Cruz e tantos outros portugueses. Sei lá, se não sabem muito bem o que rezar e o que fazer, não. Leiam, por exemplo, um texto, uma poesia. É um exercício de espiritualidade, de meditação, de contacto com um texto, de vivência de alguma coisa que nos remete para uma realidade para além de nós próprios, não é? Até para os não-crentes. Esta ligação a São Francisco de Assis, ou ler algo de São Francisco ou sobre São Francisco de Assis, ou aproveitar essa oportunidade. Para os crentes e para os católicos, entra exatamente dentro dos mesmos critérios do jubileu da esperança.
De outro jubileu
De qualquer jubileu. Portanto, o que está em causa é essencialmente a peregrinação, a confissão sacramental, a comunhão eucarística, a oração pelas intenções do Santo Padre, a oração eclesial. O que é que está por trás disto tudo? Na linguagem das indulgências, por trás da palavra, está algo de muito bonito e de muito belo. Está em causa, essencialmente, um processo de mudança, um processo de transformação interior.
Com estas várias etapas,
um processo,
não é?
de conversão, de transformação. Até o mesmo não-crente percebe que a experiência espiritual é transformadora. É um processo de transformação, que no Evangelho nós chamamos de conversão. Portanto, eu acolher a misericórdia de Deus, mas eu acolher a misericórdia, sem entrar agora nos detalhes da teologia, que são palavras muito, muito sofisticadas.
Sim, eu não queria isso, queria simplificar.
E que a maior parte das pessoas depois terão dificuldade em entender, mas o que está na base disto tudo é perceber-se que a misericórdia é um dom de Deus. Portanto, a misericórdia de Deus é infinita. Quem evidenciava muito isso era o Papa Francisco. Até houve um jubileu extraordinário, jubileu da misericórdia. Portanto, a misericórdia é um dom. Mas a recepção de um dom não é algo de imediato. É um dom de Deus, ok. Mas é um dom de Deus, isto não é de um dia para o outro que eu acolho o dom de Deus. É um caminho,
as pessoas têm que se preparar para isso.
É um processo. Sim. E os jubileus é esta tomada de consciência que a misericórdia de Deus vai sendo acolhida cada vez mais por aqueles que se dispõem a acolhê-la. E é, o que é muito bonito. E portanto, quando se fala de indulgência, é esta comunhão eclesial, porque não é algo apenas intimista, não é? A cada um por si, mas reparem que estes requisitos da confissão sacramental, da comunhão eucarística, da oração pelas intenções do Santo Padre, é o contexto eclesial, é no contexto eclesial. É a comunidade, é toda a comunidade eclesial que caminha com aquele que está a caminhar, que está em peregrinação, que está em sintonia com essa vivência jubilar e que está a acolher o dinamismo do perdão, a realidade do perdão como um processo. O perdão é porque o perdão é realmente um processo. Porque nós confessámonos, nós acolhemos o perdão de Deus e Deus é perdão. Mas há sempre marcas que ficam, apesar de Deus ser perdão e de Deus nos ter perdoado as nossas faltas, os nossos pecados. São essas marcas do pecado que vão ficando em nós. É aí que entra a indulgência, este conceito de indulgência, que nos ajuda a entender que a recepção da misericórdia, do perdão de Deus, é um processo.
E o jubileu ajuda a acelerar esse processo.
A viver, a viver e a levar muito a sério, de facto, e a perceber que isso é mesmo um processo. Aliás, isto é uma das marcas muito, muito bonitas da própria espiritualidade de São Francisco de Assis. O grande homem da paz, da reconciliação, do perdão. Quando dizemos o homem da paz, aliás, é um dos temas do Cântico das Criaturas. Ele laudato a si também por aqueles que perdoam. Por aqueles que perdoam pelo teu amor, diz ele. São as palavras desse verso do Cântico das Criaturas. Ora, o que é que está em causa? Ele antes tinha cantado os elementos da natureza, da criação, os quatro elementos, essencialmente, e antes o sol, a lua e as estrelas, que é essa parte que inspira o Papa Francisco na Laudato Si, mas depois a última parte do Cântico entra em cena quem? O ser humano. Já não são os elementos, todos os outros elementos, é o ser humano. E o ser humano entra no Cântico pela sua capacidade de perdoar, de viver de uma forma integrada e integradora o sofrimento e de viver a morte. O perdão, naquilo que diz respeito ao perdão, o que é que está por trás desta estrofe do perdão? Está a experiência humana da liberdade, que é a capacidade que o ser humano, que qualquer pessoa tem, de responder ao mal, não com o mal, mas com o bem. Isso é perdão. E, portanto, é a liberdade humana em exercício. Que não, a natureza não perdoa, costumamos nós dizer. Na natureza, noutros elementos, não há perdão porque não há liberdade. É aquilo que caracteriza o ser humano. Agora, muito na linguagem da inteligência artificial, os algoritmos não perdoam. Não é? Portanto, não temos ali os elementos da liberdade humana. Aquilo que é próprio da inteligência humana e da experiência humana é o exercício da liberdade e, por isso, também do perdão. E Francisco evidencia isto como uma das marcas desta nossa humanidade comum. E também o jubileu nos pode ajudar neste sentido.
Aproximamos do final da nossa conversa, mas queria naturalmente perguntar-lhe quais são os grandes momentos deste jubileu, e nomeadamente aqui em Portugal, que iniciativas é que temos previstas?
Uhum. A abertura foi no dia 10 de janeiro, foi sobretudo uma abertura internacional, a nível com este impacto internacional, foi lá no mesmo local onde ocorreu a morte de São Francisco, junto à capelinha da Porciúncula, em Santa Maria dos Anjos, em Assis. Ali estiveram presentes os responsáveis, os ministros gerais de toda a família, dos diversos ramos da família franciscana. Esse foi o primeiro grande evento e foi ponto de partida, quer para muitas celebrações em Itália, que de Itália depois vão ter impacto para os diversos lugares onde há a presença franciscana, mas depois há toda também uma programação nacional dos diversos países. Também aqui, como é que estamos a fazer? Estamos a valorizar, ao nível da família franciscana, estou a falar sempre ao nível da família franciscana, vamos valorizar algumas das iniciativas que habitualmente já fazemos, como, por exemplo, a peregrinação franciscana. A Fátima, a Peregrinação Nacional Franciscana, que em outubro vai ter exatamente esta marca do centenário. Isto pressupõe também um processo de preparação. Há elementos que vão sendo fornecidos aos participantes, como habitualmente já nos outros anos, já há muitas décadas se faz essa peregrinação, esta vai ter essa marca. Assim como vamos ter outras atividades que a própria família franciscana já organiza, e este ano sempre com esta marca do jubileu franciscano. Sei lá, por exemplo, a Semana Bíblica, que é organizada está ligada aos nossos irmãos capuchinhos, que será na última semana de agosto, se não estou em erro, vai ter também esta marca, vai ser sobre São Francisco e a Palavra de Deus. Vamos ter também no mês de maio, ou abril, não tenho agora bem presente as datas, que nós chamamos o Capítulo das Esteiras. tal como logo nos primeiros anos Francisco reunia lá em Santa Maria dos Anjos os irmãos, não é? Quase de uma forma muito espontânea. Também nós queremos fazer, e esse por exemplo, é uma atividade que já aconteceu uma outra vez, mas não é todos os anos, e este ano vamos organizá-la e realizá-la de uma forma muito especial, assinalando também este jubileu. Temos previsto muitas outras atividades, sobretudo a nível da formação, eu destacar também isto, a formação online sobre as fontes franciscanas. Uhum. O online permite-nos, de facto,
chegar a
muita
é?
Gente. Brevemente, vamos começar já a divulgar essa iniciativa para podermos contactar cada vez mais, quer com os escritos de Francisco, quer com os primeiros biógrafos. Quando dizemos fontes franciscanas, é essencialmente os textos de Francisco e dos biógrafos que escreveram sobre ele nos séculos XIII e as primeiras décadas do século XIV. Até meados do século XIV, onde aparecem, por exemplo, as célebres florinhas de São Francisco, as florinhas de Santo António, onde, por exemplo, a gente fazendo esta referência, muitos lembram-se, por exemplo, o sermão de Santo António aos peixes, que depois inspira, por exemplo, até o próprio padre António Vieira. Isso é um texto que encontramos nas fontes franciscanas.
Isso são formações já a pensar no cidadão comum,
não, no cidadão comum,
não é
sim.
preciso ser sim. padre, né?
Não.
Nem religioso,
Sim. Todos aqueles que quiserem ter a oportunidade de contactar com textos, porque depois nós vamos disponibilizar esse material, os textos, vamos disponibilizar uma antologia, uma pequena seleção de alguns textos, para todos os que quiserem conhecer mais e melhor São Francisco de Assis.
É a melhor maneira de o conhecer, o seu legado e a sua figura.
Exatamente. Portanto, nós vamos apostar muito nesta divulgação, porque, aliás, uma das sugestões que os ministros gerais nos fazem aos diversos países é aproveitar, por exemplo, de falar sobre São Francisco de Assis, mesmo até a partir do património, coisa que aqui em Portugal temos muito, muito, muito material, não é? Muito património cultural, mas um dos elementos essenciais do património franciscano é precisamente estes textos primitivos, estes textos do século XIII e do século XIV, que, por exemplo, até para os estudiosos, em Itália está a ser feita uma edição, há um projeto nacional de edição das fontes franciscanas primitivas, até do tratamento dos textos em edições críticas, o que vai haver um avanço muito significativo. E nós queremos fazer um bocadinho eco também em Portugal desta iniciativa.
E também é possível acompanhar todas estas iniciativas que estão previstas através do site, não é?
Sim, das diversas diversas redes sociais onde nós vamos divulgando. Este ano coincide também com os 40 anos do Espírito de Assis. Começou com aquele primeiro encontro interreligioso do Papa São João Paulo II em Assis em 1986. Portanto, este ano são os 40 anos e também vamos evidenciar
interreligioso.
O Papa Bento celebrou os 25 anos com uma particularidade que muitas pessoas não sabem, que é o Papa Bento XVI foi a Assis, tal como o Papa São João Paulo II, num encontro interreligioso, e nesse contexto convidou também uma delegação de não-crentes, para estar com os crentes em Assis a refletir sobre caminhos de paz. Os crentes estavam, cada um nos seus lugares, na sua oração, não é? Nunca em Assis provavelmente houve juntar-se todos juntos para rezar, para fugir a determinado tipo de sincretismos religiosos. Não, cada um tinha os seus lugares e momentos próprios de oração, e depois havia encontros de partilha e, sobretudo, de recepção dos discursos dos papas, das reflexões que os papas iam propondo. E o Papa Bento XVI, nessa altura, fez mesmo no seu discurso esta referência à importância mesmo dos não-crentes caminharem com os crentes em busca de caminhos de reconciliação e de paz. Portanto, é um aspecto muito, muito bonito, muito interessante, da comemoração dos 25 anos do Espírito de Assis. Agora, estamos nos 40.
Conheci
também o 40. Essa expressão, Espírito de Assis, devemos lá ao Papa São João Paulo II. Quando ele faz o balanço, recebe os organizadores, depois dos dias principais do encontro, e diz, olhem, vamos continuar a refletir, vamos continuar a rezar pela paz, vamos continuar o Espírito de Assis. Portanto, esta expressão, Espírito de Assis, tem este significado muito, muito específico.
e tão importante que seria para este ano recordá-lo. Exatamente. E sublinhá-lo. Portanto,
por
e vivê-lo.
Que, por isso é que faz muito sentido que neste jubileu, estes 800 anos da morte, ao mesmo tempo evidenciemos nos 40 anos do Espírito de Assis, também evidenciemos esta faceta. Já agora, dizer ainda que na linguagem franciscana, nós até, e se calhar algumas pessoas ouvem, vão ouvindo um bocadinho isto, o trânsito de São Francisco, não é? Da viagem deste mundo para Deus, da morte, como passagem, não é? Mas eu gosto muito de evidenciar, é a morte. Porque lá está, porque esta linguagem do trânsito para algumas pessoas pode ser um bocadinho quase andar ali de paredes meias.
Aligeirar.
E ir ceder um bocadinho a este tabu da morte. Eu prefiro dizer, são 800 anos da morte, como Francisco a viveu, como viver tudo o que há para viver até ao fim, como oportunidade de vida.
Frei Hermínio, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco todos estes significados para seguir neste ano jubilar dedicado a São Francisco. Muito obrigada.
Obrigado eu também por esta oportunidade.